Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Vamos continuar estudando o livro de Eclesiastes hoje pela manhã. Já estudamos o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. E agora à noite vamos terminar o capítulo 4 de Eclesiastes. O propósito do livro de Eclesiastes é mostrar para nós que a vida só é bem vivida se vivida para o temor do Senhor. Tudo o que fizemos, tudo o que tentamos, não irá de maneira alguma trazer significado para a nossa vida, a não ser que vivamos essa vida no temor do Senhor. E sempre que lemos o livro de Eclesiastes, devemos lembrar do versículo 13 do capítulo 12. Sempre tenha esse versículo em mente. Ao ler o livro de Eclesiastes, ao estudarmos o livro de Eclesiastes, precisamos ter sempre esse texto em mente. Temos até que memorizar esse texto para que ele esteja sempre permeando, esteja andando junto conosco à medida que vamos estudando as partes do livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, o resumo, a suma, o que importa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O autor de Eclesiastes, Salomão, na verdade Deus, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, Deus quer nos ensinar que quaisquer atitudes, quaisquer tarefas, quaisquer ações que tomemos, tentando dar significado para a nossa vida, isso vai dar em nada. Vai dar em nada. Exatamente o que significa vaidade e correr atrás do vento. Vai dar em nada. Nós já vimos aí, até agora, muita coisa. Salomão já mostrou que sabedoria dá em nada se não for vivida para a glória de Deus. Salomão já demonstrou que riqueza dá em nada se não usada para a glória de Deus. Salomão já mostrou que trabalho árduo, cansativo, desgastante vai dar em nada se não for feito para o trabalho de Deus. Depois mostrou que nós estamos limitados no tempo que Deus determina para nós. E mostrou que nós, homens, somos agentes da ação da graça de Deus. Não somos donos de nada. Não somos capazes de nada. O capítulo 3 de Eclesiastes, nos dias de hoje, demonstra, de fato, que o homem não é capaz de resolver os seus dilemas, os seus problemas per si. Não nos iludamos, não somos capazes. Se o homem fosse capaz de resolver todas as mazelas, os dilemas, os problemas, as dificuldades da vida, o mundo seria muito melhor do que é hoje. A minha vida e a sua vida seria muito melhor do que é hoje. A única pessoa que resolve tudo isso, que é capaz de dar significado para a vida da gente, é a pessoa do nosso Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E experimentamos isso. Quando recebemos a Jesus como Salvador, a nossa vida muda. Muda radicalmente. Somos transformados pela graça de Deus. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo isso. Olha, não tenha a impressão que nós, como homens, somos capazes de dar significado para a vida. E isso ele fala no capítulo 3, quando ele diz que estamos limitados no tempo. Já disse de manhã, e ele usa aqui situações fortíssimas. Começa com situações fortíssimas. Quando ele diz há tempo de nascer e tempo de morrer, por acaso escolhemos quando nascemos e morremos? Ele demonstra que nós estamos encaixotados no tempo e não somos capazes de mudar isso, por mais que queiramos. E para mostrar nossa insignificância e demonstrar que precisamos de Deus, ele termina o capítulo 3 falando que os homens são muito próximos aos animais. Vão morrer como os animais. Vão virar pó como os animais. Tem uma diferença só entre o homem e o animal. é que o homem é capaz de se alegrar com seus feitos, mas isso também vem de Deus. E o que o homem tem espírito e o animal não tem. No capítulo 4, ele hoje de manhã nos ensinou, a palavra de Deus nos ensinou, sobre algumas atitudes que os homens tomam muitas vezes, tentando dar significado para a vida deles. E ele faz uma autoavaliação, ele mesmo diz, eu tentei longe de Deus dar significado para a minha vida. E ele disse, oprimi o povo, e isso não deu significado para a minha vida. Oprimi o povo com trabalho duro, sufocante, e o que eu tive com isso foi a lágrima do meu povo, foi a violência para o meu povo. Então opressão não traz significado para a vida, trabalho, fizemos muito trabalho como inveja, como querer ser o maior do que o outro, também isso não trouxe significado para a vida. E agora, no capítulo 4 ainda, do versículo 7 ao versículo 16, ele vai dizer outros aspectos que nós temos na vida, que muitas vezes corremos atrás disso para ter significado na vida. E ele começa no versículo 7 dizendo assim, então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho trabalho. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que a ganância e o egoísmo revelam-se como vaidade e tolice, e não dão significado para a vida. Não dão significado para a vida. O que Salomão está dizendo aqui é, olha, há pessoas que se metem no trabalho, trabalham, não tem nem para quem deixar. Porque o significado da vida deles é isso. Mas haverá um momento em que eles não existirão mais. E todo esse esforço, toda essa conquista, todos os bens, toda a propriedade, quem desfrutará? Conhece alguém assim? Conhece gente que está de fato revelado no versículo 8 do capítulo 4 de Eclesiastes? Gente que é tão sovina, tio Patinhas do século 21. Gente que é tão mesquinho. Mesquinhez é eu me encurtar, enclausurar, me fechar no meu mundinho. Não compartilho nada com ninguém, não dou nada para ninguém, não divido nada com ninguém. Conhece alguém assim? Como se isso fosse o grande significado da sua vida. A palavra de Deus está dizendo, isso é vaidade. Se gastar e trabalhar a vida inteira, sem partilhar, sem compartilhar, sem dividir, sem doar, sem fazer com que outros possam usufruir e desfrutar do meu trabalho, daquilo que possuo, isso é tolice, isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. A palavra de Deus está dizendo que a ganância e o egoísmo não podem de maneira alguma dar significado para a nossa vida. E aí precisamos fazer algumas perguntas e considerações. Não é errado poupar, não é errado guardar, não é errado economizar, mas estamos fazendo isso para quê? Uma pergunta. Se você é alguém que está aí sofrendo, lidando com isso, é alguém que tem dores de cabeça, tristezas, aflição por causa dos investimentos. Se Jesus voltar hoje à noite, o que vai acontecer com tudo isso? Percebe? Deus está dizendo para nós, olha, avareza, ganância, querer mais e mais, para possuir muito, é tolice, é vaidade, é correr atrás do vento. E nós, como igreja, precisamos cuidar muito disso nos nossos dias. Porque nós somos influenciados, atacados, fustigados por essa ganância, por esse poder que vem do ter e não do ser alguém diante de Deus. No seu boletim aí, no Restaurados para Restaurar, o pastor Denis, ele citou um texto que está em Lucas capítulo 12, versículo 15. Quando Jesus diz para indivíduos que estão por demais preocupados em reter. Quando não tinham a capacidade de compartilhar nada com ninguém. E Jesus diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas o mundo não pensa assim. O mundo não pensa assim. Se eu chegar no banco onde sou cliente, desse jeito, me oferecem até cafezinho. Se bobear, vem até com bolachinha. E me chamam de doutor. Não é assim? Mas vai o pastor Darcy para o banco, com roupa de dia de folga de segunda-feira. Tem uns crentes que até se assustam quando me vê, né? O senhor de bermuda, pastor? Pastor usa bermuda. E usar bermuda não é pecado, irmãos. Pode ser que você se escandalize com as pernas feias do seu pastor, mas não é pecado. Então, se eu chego de bermuda, croque no pé, né? Para descansar o pé, o sapato aperta, não é? Aí enche o pé do pastor, uma camiseta mais larga, né? Para não mostrar muitas enxúndias que tem aqui. Rapaz, é perigoso não deixarem nem eu entrar no banco. Usa a caixa lá fora, Senhor, usa a caixa lá fora. Sabe por que o mundo faz assim? Já sentiu isso no banco? Já? Você já viu como as pessoas nos tratam diferente por causa da nossa vestimenta? Já viu como as pessoas tratam a gente diferente por causa do carro que a gente tem? Já viu como as pessoas nos tratam diferente por causa de bens que possuímos? O mundo pensa exatamente o contrário ao que Jesus escreveu e disse e foi relatado, ao que Lucas escreveu, que foi dito por Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida não consiste na quantidade dos nossos bens. Eclesiastes está falando a mesma coisa para nós. É tolice. Não dá significado para a vida. O indivíduo que não é capaz de partilhar o que ele tem é vaidoso e corre atrás do vento. Aí então a palavra de Deus nos ensina o que fazer. O significado da vida vem pela partilha, pelo compartilhamento, pela doação. Olha o que diz o versículo 9. O compartilhamento do trabalho é melhor do que a sovinice e a mesquinhez. Melhor quer dizer mais superior. Mais superior é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é você partilhar. Melhor é serem dois, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Compartilhe. A palavra de Deus está dizendo, é melhor serem dois. Compartilhem, dividam, não achem que essa sovinice, essa mesquinhez, essa situação de ser popularmente conhecido pão duro, vai trazer significado para a sua vida. Não traz. a Bíblia está ensinando, compartilhem, porque é melhor serem dois, sabe? Porque quando a gente é dois, diz Deus, a gente se ajuda. Nós nos tornamos cúmplices um dos outros. Nós nos apoiamos, nos sustentamos, cuidamos um do outro. É melhor serem dois, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, triste será, difícil coisa é, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Isso sim é melhor. Melhor também, diz a Bíblia, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um, como se aquentará? Todos vocês que são casados e dormem com seu cônjuge, no frio é muito bom embaixo do cobertor, porque a temperatura do cônjuge aumenta a quentura embaixo do edredom. Quentura de temperatura, estou dizendo. Mas casados não tem problema nenhum a outra temperatura também crescer. Não é bom? Como no frio é bom eu abraçar a Denise e ela já está quentinha, ela foi antes para a cama. Ou eu vou antes. Quando eu vou antes, eu deito do lado dela para que quando ela chega no frio esteja quentinho. Isso é sacrificial no frio, porque depois eu tenho que ir para o meu lado e está geladinho. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que me sacrificar pela esposa, então eu vou esquentar o lugarzinho dela, porque a hora que ela vier deitar, está quentinho. No calor é o contrário, não deita no meu lugar, deixa geladinho. Mas essa é a capacidade que temos quando estamos juntos. Na verdade, o que Deus está querendo dizer aqui é melhor serem dois, é melhor partilhar, é melhor compartilhar. É melhor se doar um pelo outro do que ser uma pessoa fechada em si mesma, voltada para os seus bens. Isso não traz significância para a vida. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Porque o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então nós temos aqui apoio, nós temos aqui cuidado e nós temos aqui proteção. O Senhor está dizendo, é melhor partilhar porque há cuidado quando se partilha. É melhor partilhar porque há também a proteção quando se partilha. É melhor serem dois e partilhar porque há apoio quando se partilha. E isso é bom. E isso faz diferença. Isso sim é um bom significado para a nossa vida. Não a sovinice, não a ganância, não a avareza. Salomão está aqui sendo usado por Deus para ensinar o que a igreja faz como essência. Quer ver só? Abre lá comigo em Atos capítulo 2. A igreja não pode ser sovina, a igreja não pode ser mesquinha, a igreja não pode ser voltada para si própria, para si mesma. A igreja precisa fazer o que vocês, igreja, fizeram nessa semana com a família Darlete. E ela é grata a Deus pela igreja que apoiou, que chorou com ela, que sofreu com ela. Ela me disse isso pessoalmente essa semana. Pastor, diga à igreja, muito obrigado. Diga à igreja que fomos muito consolados, cuidados com o momento de sofrimento, de dor. Se você não sabe quem é Arlete, Arlete é uma diaconisa da nossa igreja. E o seu esposo Carlos, também diácono da igreja, faleceu na segunda-feira. E ela disse, pastor, agradeça. Porque fomos muito bem cuidados pela Igreja de Cristo, que se reúne na Vila Mariana. Isso é igreja. É chorar com o que chora. É lamentar com o que lamenta. é dividir a tristeza com o outro. Isso é igreja. Olha o que diz Atos. E perseveravam, versículo 42 do capítulo 2 de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Temos que partilhar. Temos que ter tudo em comum. Tudo. Eu partilho a sua dor comigo, você partilha a minha dor com você. Eu partilho a sua alegria comigo, você partilha a minha alegria com você. Nós partilhamos aquilo que temos no momento em que precisamos nos apoiar nas nossas necessidades. Isso é igreja. Olha o que diz o capítulo 4 do versículo 30, o versículo 32 do capítulo 4. De Atos, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Essa santa comunhão, essa santa capacidade dada pelo Espírito Santo a mim e a você, de compartilharmos. Compartilharmos, não só compartilharmos o nosso alimento, Deus quer isso, mas não só isso. Ah, já fiz a minha parte como igreja, trouxe ou dei alguma oferta para que se montem cestas básicas e pessoas possam comer. Ótimo, isso é muito bom, e devemos continuar fazendo, e precisamos melhorar ainda mais. Se estamos esquecendo disso, igreja, vamos juntos, isso é bom. Mas não só isso, eu preciso compartilhar muito mais, compartilhar o meu crescimento espiritual com você e você o seu comigo, compartilhar as minhas experiências com Deus e você as suas comigo, para que tenhamos uma visão da grandeza, da majestade, mas também da graça, do cuidado, da proteção de Deus. Isso é igreja. Por isso Eclesiastes nos ensina como igreja a não sermos sovinas, mesquinhos, mas partilharmos, porque é melhor partilhar. Salomão agora, do versículo 13 ao versículo 16, ele vai lidar com outras buscas que pessoas têm para dar significado para a vida deles, o poder. A ideia de que se eu estiver como chefe, se eu estiver como rei, se eu estiver na frente, se eu tiver pessoas submissas a mim, eu terei significado na vida. Eu contei hoje de manhã que eu voltei para a faculdade. Sou aluno de novo da faculdade. Estou fazendo uma pós-graduação para ajudar os executivos, empresários, homens de negócios, mulheres de negócios, né, aqui da nossa igreja. E queria perceber um pouco melhor como está o mundo corporativo, o que eles estão buscando. Então eu entrei numa pós-graduação e estou na sala de aula de novo. Todos lá sabem que eu sou pastor dessa igreja. E o que eu tenho visto e ouvido muitas vezes de alguns é: por que que você está fazendo esse curso? Primeiro dia o professor pediu que a gente se apresentasse, que nós nos apresentássemos e então disséssemos: por que que você está aqui neste curso? Então as pessoas levantaram, falaram seus nomes, disseram o que fazem e por que estão nesse curso. E muitos disseram que estavam fazendo aquele curso porque querem se tornar chefes. Querem se tornar líderes, querem estar por cima, estão cansados de ser mandados. Ouvi isso várias vezes. Pensando que isso vai dar significado. O camarada vira líder, vira chefe, ele vai ver que os problemas triplicam para ele. Creia nisso. Triplicam. Porque você vai ter que resolver os seus, o do seu colaborador e da empresa que você agora é líder. Triplicam. Mas é a sensação, se eu tiver por cima, meu salário é maior, eu tenho melhores roupas, e agora eu mando. Isso não traz significado para a vida. Você conversa com líderes, chefes, gerentes, executivos, empresários, e diz, ai, que vontade de estar lá embaixo. Porque esses camaradas aí é que vivem bem, vem aqui, trabalha, ganha seu salário e vão embora, sábado e domingo curte a vida, vai na igreja. Eu estou na igreja já pensando amanhã na empresa, nos meus problemas como líder, porque isso não traz significado. Também isso não quer dizer que você não deva se tornar um líder um dia. Eu gostaria muito que muitos, se não todos aqui fossem líderes para influenciarmos esse mundo com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com as percepções de Deus. Mas isso não traz significado para a vida. Ser líder, per si, não traz qualquer significado. Salomão vai lidar com isso. E a palavra de Deus nos ensina que isso também é correr atrás do vento. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Está vendo o que ele está dizendo? Você é o chefe olhando para o colaborador e dizendo, queria estar lá. Esse é que vive tranquilo, em paz, que já não se deixa demonstrar. Se é o rei Salomão olhando para ele e vendo que o poder dele, já falou da sabedoria, riqueza, não é? Do trabalho, das conquistas, agora ele está olhando para o ser rei, para a veste de rei, para o trono de rei, para a pompa do rei. E ele diz, gente, eu busquei significado de vida nisso, engano, ilusão, vaidade, correr atrás do vento, isso dá em nada. Por isso que ele diz, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Ele está falando isso porque ele já está velho. Ele está falando isso porque ele está fazendo uma autoavaliação que começa lá no versículo 1 do capítulo 4 e está correndo aí todo o capítulo 4. E ele está dizendo, eu busquei significado de vida em lugares que não se encontra, por isso é insensatez. Você é um homem maduro que é capaz de olhar para si próprio e dizer, eu errei. Eu errei. Salomão errou muito. Ele diz isso. Mas sabe de uma coisa? Ainda que aquele jovem pobre saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no meio deste. Aí ele diz assim, olha, é verdade que um jovem sábio, pobre, é melhor do que um rei velho e insensato. Mas ainda que esse saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, ainda assim é melhor. Se viveu preso um tempo, ou já nasceu pobre, miserável, ainda assim é melhor. Porque, gente, trono, vestimenta de rei, pompa de rei, não traz significado para a vida. Olha, você deve estudar. Deve. Faz bem. Dá uma reciclada, não é? Dá uma melhorada, mexe com a gente, tem que estudar de novo, lidar com gente, se meter no meio do mundo, ser testemunho lá, não é fácil. Mas Deus honra. Ele dá a graça suficiente. Então deve estudar, vai lá, melhora, cresce. Mas não faz isso o significado da sua vida. Usa todo esse crescimento, suas pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Usa tudo isso que vem depois do seu nome para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado com a excelência do seu trabalho. Para que Deus seja glorificado com a excelência da sua posição. Para que Deus seja glorificado com a excelência da sua pessoa. Aí sim, a vida tem um significado belo, fantástico, maravilhoso. E quando o mundo percebe isso, eles reconhecem. Para a glória de Deus, o que eu vou falar aqui agora. Mas quando eu me apresentei como pastor, numa das aulas que eu estou tendo ali, nesse curso, e disse por que estava no curso, porque eu queria me preparar melhor para ajudar as pessoas que são da minha igreja e que estão no mundo corporativo, para que através da palavra de Deus essas pessoas cresçam. Sabe o que o professor falou para todos nós ali? Olha, esse homem aí, o Darcy, e a igreja dele, fazem coisas que o governo brasileiro deveria fazer e não faz. E aí ele fez assim: parabéns, pastor, para o senhor e para a sua igreja. Ele nem conhece vocês, mas ele já deu parabéns para vocês. Porque ele reconhece que o povo de Deus é um povo diferente. Não é sovina, não é ganancioso, não está atrás de poder, mas pensa do bem do outro. E isso é um bom significado. Isso é viver no temor de Deus. Mas Salomão continua. E ele diz: olha, eu quero dizer para vocês que o poder e a popularidade não são garantias de significado para a vida. Como é que ele fala isso? Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Então, o menino cresceu, virou rei. Lembra que ele falou, saiu do cárcere para reinar, virou rei. Então ele está criando aqui uma história fictícia. Olha, o pobre jovem, sábio, vira rei. Olha, ele é um reizaço. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Mas daí ele pega e estraga toda essa história. E ele diz assim: tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Sabe o que ele está dizendo aqui? É muito interessante o poder. Aliás, pessoas que vêm lá de baixo podem se tornar homens poderosos. Tivemos um presidente assim, que o primeiro diploma que ele ganhou na vida dele foi só o diploma da presidência da República do Brasil. O senhor Inácio Lula da Silva. Lembram-se desse dia? Um dia que, inegavelmente, nos emocionamos com um homem que veio do povo, com um homem que veio de baixo, e agora senta na cadeira principal de um país e diz para todo esse país: eu nunca tive um diploma. Eu nunca ganhei um diploma. Esse é o meu primeiro diploma. Só o diploma do presidente do Brasil ele ganhou. Foi emocionante ou não foi? Digamos, você gosta ou não da presidência dele? Dele a gente tem que amar, tem que orar por ele. Pode ter raiva dele. Ai, se eu pego o Lula, que é isso? O crente não pode pensar assim, não. Agora, gostemos ou não? Hein, Oscar? Tem crente que quer pegar, né? Em nome de Jesus, eu pego você, Lula. Não pode. Tem que orar por ele. Eu orei por esse homem quando estava na presidência. Eu oro pela Dilma como presidente. É isso que a Bíblia diz para nós em 1 Timóteo 2. Você gosta ou não da administração deles, a gente tem que orar por eles. Gostemos ou não da administração, a gente tem que amar esses indivíduos como autoridades que Deus instituiu. Mas independente das nossas aproximações com a administração dessa turma, você se viu esse momento que eu estou dizendo, você deve ter se emocionado com a emoção do Lula ganhando o seu primeiro diploma. Salomão está dizendo, poder é interessante, faz isso. Principalmente quando é um jovem que vem lá do povo, da populaça e se torna rei, olha só! Só que eu quero dizer uma coisa para você, vai passar. Isso vai passar. E logo poucos irão lembrar-se dele. de vocês, antes de eu falar, estava lembrando do Lula, por acaso, nesse culto? Nenhum de nós. Quem lembrou de orar pelo Lula hoje, domingo, dia de crente, vim na igreja? Nenhum de nós. Quem, por acaso, conversou sobre o diploma que o Lula ganhou no dia em que ele foi empossado como presidente do Brasil no almoço, hoje, comendo macarrão e frango assado? Nenhum de nós. Está vendo como passou? Alguns de vocês nem lembram do que eu estou falando, porque não assistiu também. Está vendo como passou? Passa. Passa. E se ele fez tudo isso, o significado da vida, e a gente sabe que ele fez, há tristeza. A gente sabe que há. A gente sente nas palavras do indivíduo, a gente vê na fisionomia do indivíduo, a gente entende nas buscas do indivíduo que há uma tristeza porque perdi, não estou mais lá, queria muito estar. Porque isso é o significado da vida do indivíduo. E passou. É isso que Deus está dizendo. Na verdade, que também isto é vaidade. E correr atrás do vento. Em momentos menores do que eu falei do presidente, todos nós temos esses momentos de sentir o poder, de alguma maneira, em algum momento da vida da gente. E quando a gente tem esses momentos, nós precisamos lembrar que isso não é o significado da minha vida. Vai passar. Vai passar. E se eu fizer disso o significado da minha vida, a sensação que eu terei é correr atrás do vento. O poder, ele é interessante. Ele pode trazer algumas realizações. E se você for uma pessoa excelente e fizer tudo com excelência, provavelmente, quase que certamente, você terá poder em algum momento da sua vida. Só que se eu fizer isso, é significado da minha vida. No final de tudo, eu vou sentir que eu corri atrás do vento, porque isso passará. Por isso que Salomão disse, era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Vai passar. E isso não pode ser o significado da nossa vida. Em resumo, tudo o que se deve guardar, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que Deus nos ajude a entendermos dia após dia a palavra de Deus, você que está aqui comigo no santuário, você que me ouve na internet. E nos tornemos mais sábios por meio da palavra de Deus. E desfrutemos e usufruamos com muito mais alegria e prazer de toda a bênção que reside no temor do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, educadora, orientadora. Ajuda-nos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todos os ambientes da nossa vida. Vivemos para a tua honra e para a tua glória, temendo ao Senhor e guardando os teus santos mandamentos. Eu oro por mim, Senhor. Oro por esta igreja. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.